11:11. 11:11. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro. E Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. E a gente agora vai para o quadro Falando Nisso. Vamos falar sobre os 55 anos da ditadura no Brasil. Falando Nisso. Quero dar um bom dia para a psicóloga Poliana. Bom dia, Poliana.
Bom dia, Léo.
Quem estamos recebendo hoje aqui no estúdio do 87 FM para o Falando Nisso?
Léo, bom dia. Hoje eu resolvi convidar o professor José Oséias, né, professor de História da rede estadual, da rede particular também, porque eu acredito que é muito importante, né, a gente falar sobre a ditadura, não somente quando se faz 55 anos, mas é algo que a gente deve lembrar sempre, né? Então, obrigado, professor, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que foi, né, esse golpe de 64, o que é uma ditadura e o que realmente aconteceu no nosso país.
Bom dia, Poliana. Bom dia a todos os ouvintes, né? Espero que estejam todos muito bem. É um prazer estar aqui podendo falar. Infelizmente é um assunto que, quem dera a gente, nem eu, nem ninguém precisasse estar falando, mas que ocorre.
Professor, é sempre bom ter um professor de história para a gente ressaltar essa importância. Eu queria, primeiramente, começar a fazer uma pergunta para o senhor. Como foi a sua reação ao ver aquelas falas do presidente, esse posicionamento do nosso presidente em relação à ditadura no Brasil? O senhor, como professor de história, como o senhor se sentiu ao ficar sabendo daquilo?
Olha, a história é uma ciência. E ciência trabalha com fatos. Fatos não podem ser negados, são fontes, são documentos. Querer negar o fato de uma ditadura é algo que não faz sentido, cientificamente falando, inclusive. Quando nós temos um governo que tenta negar um fato, porque na verdade o que eles tentaram fazer foi descaracterizar o golpe, descaracterizar a ditadura. Disseram que foi uma revolução, que essa revolução trouxe progressos, mas sabendo que isso não se fundamenta de forma alguma, não tem como duvidar. A gente só não fica mais chocado porque a gente já tinha visto outras atitudes do atual governo que já não condiziam, né? Mas é de deixar espantado e preocupado. Quanto a gente vai escutar isso, pode até achar que, então não foi mesmo. Quando foi?
Até o ministro da Educação pensa em revisar os conteúdos de história que é dado nas escolas. Não sei se diretamente pensando na ditadura, mas eu li uma notícia aqui que estava pensando nisso, de revisar os conteúdos do MEC em relação à ditadura.
É um governo que tenta negar fatos. Aliás, o atual ministro da Educação, ele já cometeu outras gafes também, por sinal muito sérias. Quer dizer, é absurdo, mas vindo do caminho que vinha, né, a ideia que é? É descaracterizar totalmente e levar a um pensamento único, coisa que, por sinal, é muito comum em sistemas, né, próximos de uma ditadura. Ou seja, é como se estivesse implantando uma nova ditadura, dessa vez intelectual, sobre a população. Isso é perigoso.
Certo. Professor, e para os ouvintes que estão ouvindo, né, que não têm tanto conhecimento do que foi isso, o que é de fato uma ditadura?
Nós podemos separar os sistemas políticos de uma certa forma. O pensador Norbert Elias, ele divide em regimes de consenso e de dissenso. No regime de dissenso, é aquele onde eu tenho a liberdade de me expressar. Eu posso ser uma minoria, mas eu sou uma minoria que sou ouvida. Eu posso não concordar com o governo, mas eu tenho meus direitos como cidadão. O de consenso é aquele que não. É aquele onde é desse jeito e pronto. E aí tanto faz se é de direita, se é de esquerda. O regime de consenso não dá a liberdade ao cidadão. Eu tenho um governo de força que impõe sua vontade, impõe como verdade única e parte da exclusão daquele que pensa diferente, inclusive e especialmente através da violência.
Agora, vamos relembrar mesmo, que todo mundo, alguns saibam, mas alguns ainda não saibam. Conte um pouco para nós de como foi a história daquele golpe de 1964. O que estava ocorrendo naquela época, nacionalmente, internacionalmente, para ter acontecido aquele golpe?
Bom, primeiramente, está corretíssimo. Golpe. Essa escotória de revolução, revolução democrática... Por favor, vamos descaracterizar que isso não existiu, fora.
É, e por que que é golpe, considerado golpe? Isso.
Quando eu falo golpe, eu quero dizer uma ação política fora da lei, onde você cria uma base falsa para agir a favor de uma pessoa ou determinado grupo. Foi o que aconteceu. Não houve uma legalidade, como outros golpes da história do nosso país. Não foi o único, né? Você não tem uma base legal para isso. No período que a gente está tratando, mundialmente falando, nós vivíamos a chamada Guerra Fria. Terminada a Segunda Guerra Mundial, temos duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que dividem o mundo, cada um com um pensamento. Estados Unidos, capitalista, União Soviética, socialista. Os dois querem dominar o mundo. E para isso eles vão lutar, especialmente impedindo que as suas áreas de influência caiam sob o regime do outro. Brasil... sob controle norte-americano, como toda a América, eles começam a fazer o quê? Buscar apoiar regimes que garantam o seu poder. Nenhuma sombra de socialismo, de nada. Então eles começam a criar ideologias e apoiar golpes militares. Internamente, o Brasil, o que ele vivia? Desde 1930, quando nós tivemos a Revolução, e essa sim foi Revolução, nós temos um Brasil dividido em dois grupos principais. Nós temos os chamados progressistas, nacionalistas e os conservadores internacionalistas. Esses progressistas, eles acreditam que o país deve crescer com seus próprios capitais e que deve gerar também transformações sociais, sociopolíticas, econômicas. Tá? Não é questão de ser bonzinho com a população, mas eles viam a necessidade de fazer mudanças. Já o grupo internacionalista conservador acha que o país só pode crescer com abertura ao capital externo e nada de auxílio popular, nem nada disso. Durante esse tempo todo eles degladiaram, desde o final do governo Getúlio Vargas, em 1945 até 64, em vários momentos a gente vê esses dois grupos em guerra, em luta e tal, até que um dos grupos apelou feio, que aí foram desses conservadores. A gente tem que lembrar duas coisas. Um, é um golpe militar. Sim, mas não é só militar. Nós temos aí muitos civis, temos aí muitos empresários financiando isso, nós temos aí grupos de interesse, não só militares. Sim, é militar, é culpa dos militares, mas não só. E a outra coisa, a gente tem que ver que isso segue os ditames dos Estados Unidos. Também. Tanto que se alinha automaticamente aos Estados Unidos. Deu golpe num dia, no outro dia já estava entrando dinheiro norte-americano aqui. Mais descarado que isso, impossível. Impossível. É dessa luta entre dois grupos que nós temos o estabelecimento da ditadura no Brasil.
Os militares foram escolhidos porque seriam aqueles que... alguém tem que tomar a frente, né? Alguém tem que dar o nome, a cara a tapa. E os militares naquela época foram, vamos dizer assim, também queriam apoiar, mas na época fora a melhor imagem a ter à frente dessa situação.
Nós temos aí o Exército, que tem sua questão interna, né? Muitos membros do Exército se consideram mesmo os salvadores da pátria. Nós temos uma certa ideologia dentro da formação militar que leva a isso. Não todos, mas muitos. E por outro lado, quer dizer, é uma instituição, é forte, eles têm poder, vamos usá-los para tomar. Mas lembrando que tem esses civis, muitos dos quais até hoje estão aí na política e juram que não tem nada a ver com a ditadura, mas Basta pegar um livro de história, a gente vai ver que não é bem assim.
Ou seja, sempre a gente pensa, ah, foram os militares, culpa, joga a culpa tudo neles.
Exato. É uma forma de, olha, eu vou tirar meu nome daqui, eu taco culpa no outro, né? E como se eu não tivesse participado de forma alguma. Sim, os militares são culpados, sim, eles fizeram a ditadura, criaram um terror inominável. Mas dizer que são só os militares não condiz com a verdade histórica.
11 horas e 21 minutos. Gostaria de agradecer, professor, a sua presença aqui. Poliana, tem mais alguma questão?
Tem. Sim. É, gostaria de colocar, porque tem a parte, né, da questão das torturas, de todos os horrores, que são coisas que também não são faladas. Né? A gente vê como, por exemplo, vamos pegar a questão do nazismo. Né? A Alemanha ela não esquece a história dela. Né, os campos estão lá, estão à mostra. Né? Eu até estava comentando fora do estúdio que eu fiz o meu ensino em rede pública e eu saí da rede pública sabendo muito mais sobre o nazismo do que sobre propriamente a ditadura que ocorreu no Brasil. Né? E quando a gente começa a tomar conhecimento das coisas, a gente vê que o Brasil também teve isso. Né? A minha área, né, a área da saúde, a gente teve um holocausto. Né? Nos hospitais psiquiátricos, né? Quando você estuda, por exemplo, a história do Colônia em Barbacena, o funcionamento é idêntico a um campo de concentração nazista, né? Desde a chegada dos pacientes de trem, como também acontecia nos campos, a tudo que acontecia dentro dos hospitais, né? E são partes da nossa história que nós não tomamos conhecimento, né? E, professor, eu queria perguntar para o senhor, enquanto professor de história, né, o que, que o senhor tem vivenciado na sua prática, né, o que, que o senhor tem sentido, né, quando vê que realmente nós não temos conhecimento disso e dos horrores também, do que realmente aconteceu naquela época?
Eu costumo dizer o seguinte, que nós não temos um hábito de cultivo de memória do passado. Quando se pensa na Alemanha nazista, Auschwitz, hoje, quem entra lá encontra uma placa escrita para nunca mais nos esquecermos. Eles mantiveram, porque eles fazem questão. O local onde caiu a bomba de Hiroshima, lá tem uma placa para nunca mais nos esquecermos. E aqui a gente esquece. E aqui nós criamos uma ideologia de esquecer o passado. História não é importante. Então, isso vai fazendo com que a gente vá deixando de lado e esquecendo coisas extremamente sérias. E o que nos faz, muitas vezes, levar de uma forma leviana. Tratar o passado de uma forma leviana. Não se dá importância. O ensino, muitas vezes, não chega à profundidade necessária. E, muitas vezes, quando a gente vai falar, até resistência. Ah, mas meu avô dizia que não era assim. E até você convencer o menino que o vô dele não teve esse conhecimento na época, por que não teve, rola muita água. E quando começa a mostrar, foram coisas de extrema gravidade, sim. Nós estamos falando não de 1, 2 anos de ditadura, falamos de 21. E nós falamos de um período extremamente difícil. São milhares de pessoas atingidas, de famílias, pessoas torturadas de forma tão bárbara que não fica devendo nada à Alemanha nazista. Pessoas desaparecidas até hoje. Nós temos uma comissão da verdade que busca, que o atual governo, infelizmente, tentou descaracterizar, o que não faz o menor sentido, historicamente falando, e pessoas que tentam simplesmente negar fatos. Mas história, como eu já disse, trabalha com fatos. Não pode ser eu acho. Então, seria extremamente importante que os meios de educação, de comunicação, tentassem trazer à tona. Não no intuito de arrumar briga, tá? Mas no intuito de conscientização.
Vou entrar um pouco aqui na conversa agora, porque eu sou formada em jornalismo e eu lembro que, desculpa, durante a faculdade, a gente sempre fala, na faculdade de jornalismo, um dos assuntos recorrentes é a questão da ditadura, do AI-5, principalmente. A gente sempre foi levado a ter contatos com pessoas que passaram por esse período. Eu mesma entrevistei o Silvio Lancelotti, que ele foi um dos fundadores da revista Veja, logo depois saiu, foi para a revista Isto É. Ele contou muito na entrevista que eu fiz com ele a respeito disso. O coordenador do meu curso era estudante do Vladimir Herzog. O Vlado dava aula para ele na USP, então eles sempre contavam sobre essa questão. O Mino Carta, também da revista Carta Capital, foi um dos perseguidos durante essa época. Então, assim, com relação, por exemplo, se você pensar em jornalismo profissional, o jornalismo profissional ele tem um grande cuidado em relação a isso, porque foi um momento extremamente delicado da nossa história, da comunicação brasileira de forma geral. E as faculdades de jornalismo, elas não deixam isso morrer. Isso está presente em todas as faculdades de jornalismo. Eu mesma, a gente não compreende, talvez, o tamanho dessa história quando a gente estuda num colégio de interior. Mas a partir do momento que a gente vai para uma cidade grande e conhece outras pessoas, e pessoas que viveram isso, a luta armada, que foram atrás mesmo para a gente ter os direitos que a gente tem hoje, é uma cabeça completamente diferente. A gente entende a gravidade do que aconteceu e a necessidade da gente colocar o dedo nessa ferida até hoje.
A gente fala de coisas que não podem se deixar passar. Por quê? Se passa, depois passam. São detalhes aqui, outro ali, mas isso vai acabando com a consciência histórica. Nós vimos há um tempo atrás o atual presidente fazendo homenagem a um dos maiores torturadores da história do país, não aconteceu absolutamente nada com ele. Ao contrário, virou presidente. Se eu imaginar um deputado alemão fazendo uma homenagem a Hitler na Alemanha, ele vai preso automaticamente.
É crime isso.
É crime. Se eu pensar num deputado na Itália homenageando, tá certo, Mussolini, ele vai preso automaticamente. Aqui no Brasil, nós não criamos um sistema que puna essas coisas como deveria ser. Por isso não se leva a sério. Onde existe a coisa levada à seriedade, com conscientização, saber. Muitas pessoas saem até do ensino médio e, infelizmente, ou não vê nada disso, ou vê de uma forma tão superficial que não tem noção do que eram essas torturas. Existem hoje muitos bons materiais, muitos bons livros, documentários, mas poucas vezes chegam ao grande público. De repente, isso precisaria ser bem mais divulgado.
11 horas e 28 minutos. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu gostaria de agradecer a mais uma vez e estou honrado de mais uma vez ter essa oportunidade de ter uma aula de história com você, professor. Você que foi o meu professor durante o meu ensino fundamental. E estar aqui na Rádio Comunitária falando. Mais alguma coisa, Poliana?
Só quero agradecer, né, o espaço, agradecer ao professor por ter aceitado o convite, né, e por ter compartilhado mais um pouquinho de conhecimento que tem que ser levado mesmo, né, porque a gente peca muitas vezes pela falta da informação. Né?
Muito obrigado, professor.
Eu agradeço demais a oportunidade de estar falando, né, esse trabalho que vocês fazem, que é exatamente o que eu disse que faltava, divulgação, e é o que vocês estão fazendo. Estão de parabéns e na hora que precisar, eu estou à disposição do que for preciso, que a gente puder ajudar. Certo? Muito obrigado.
A gente vai para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Daqui a pouco, Giovanni Oliveira lança um livro inédito na história do ensinamento da música. Já, no próximo bloco. Você também pode ouvir pela internet, www.87fm.com.br. Esse foi o Falando Nisso. Falando Nisso.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Rádio Comunitária FM.